Bom, gente, nesse bloco a gente vai conversar com o documentarista e nosso super camarada Felipe Voloquita, que, diferente de mim e do João, tem viajado, né? Tem andado pelo país inteiro nesse período aí da guerra e vai contar para a gente aí um pouco da experiência, um pouco do que ele tem visto aí pela sociedade israelense, né? Por tudo, pelas ruas, né? Israel, tudo que está acontecendo. O Felipe, que já, enfim, trabalha aí com a mídia internacional, Portugal, Espanha, Brasil, América Latina como um todo, e, enfim, tem muita experiência e muita coisa para contar. Está aí já há bastante, está aí uns 10 anos já nessa vida de cobrir e trabalhar com questões relacionadas ao conflito. Pelo menos desde 2014, isso eu posso, 2015, né? Início de 2015, isso eu tenho certeza. Enfim, conta aí, Felipe, conta aí pra gente o que você tem visto. Felipe não, cara, volou, né, cara?
Felipe, volou, vamos, a gente tem
Felipe,
intimidade,
é
né?
É até estranho te chamar de Felipe, né? Então aí, volou. Conta pra gente o que você tem visto por aí, cara.
E aí, boa noite, Marquinhos, João, boa noite aos ouvintes do grande podcast.
Ouvintes e ouvintes.
Lado Esquerdo do Muro. Ouvintes e ouvintas do grande, do Lado Esquerdo do Muro. Que eu vou contar, então? Como você me apresentou aí, eu tô trabalhando agora, desde que estourou a guerra, trabalhando sem parar, né? Desde o dia 7 de outubro. Acordei de manhã com uma ligação do Zimmermann, do Henrique Zimmermann, que eu trabalho com ele para a TV de Portugal, me falando se eu podia chegar lá para trabalhar. Não tinha entendido muito bem, porque era um sábado. Em geral, sábado a gente não tem nada, a gente não marca nada, né? A não ser que seja alguma coisa urgente. Aí comecei a ver o que estava acontecendo, falei, gente, acho que isso aí é grande, né? Aí cancelei os planos que eu tinha para o dia, e desde então eu estou trabalhando pelo menos umas 14 horas por dia, fazendo entradas ao vivo para a TV de Portugal, para a SIC, para a Tele5 da Espanha, para o Brasil também, enfim, para tudo que é canto. Isso, né? Começou, a gente não entendia muito bem o que era a dimensão, né? Num primeiro momento. A gente estava, enfim, achou que era talvez um pouco mais parecido com o que já tinha acontecido antes, né, de que acontecia todos os anos, praticamente, né, de essas rodadas de violência com Gaza. Mas quando você entende que inúmeros, né, porque até agora não tem um número definido de sequestrados, milhares de mortos lá daqui, a crueldade que foi, os relatos, você entende, tipo, a dimensão do desastre. Né? Tipo assim, primeiro dia horrível também, né? Porque eu tenho família perto de Gaza, nos kibbutzim, e eu lembro de eu estar dirigindo já pensando, falei, cara, vou aqui me preparando psicologicamente, porque a chance de perder alguém é enorme. E, enfim, e por acaso, a minha família mais próxima sobreviveram todos, eram tipo assim, umas 30 pessoas, 40 pessoas, todos sobreviveram, mas independente disso, é conhecidos e conhecidos, de amigos, de outras pessoas que a gente conhece também que se perderam. Então, é trabalhar com o luto presente, né? Tipo, enfim, eu lembro na primeira vez que a gente foi gravar, né, um stand-up, né, para Portugal. Stand-up é quando no jornalismo o repórter, ele para para a câmera e fala, entendeu? Tipo assim, numa matéria, aquele momento que o repórter para e fala para a câmera, a gente chama de stand-up, né? Em cada lugar tem um nome diferente, passagem, direto, vivo. Stand-up é o mais internacional. E aí eu lembro que eu estava olhando para o Henrique e falei, cara, tem que falar que é o pesadelo, o maior pesadelo que a gente tinha se realizou. Basicamente isso, assim, tipo, na de 2014, que foi, vocês me corrigem errado, que foi que já tinham os túneis do Hamas, foi em 2014 ou foi depois? Vocês lembram?
Já tinha túnel do Hamas em 2014, já tinha os túneis, e foi a guerra em que eles começaram a destruir vários túneis.
Exato. Exatamente. Então, nesse momento foi que falou, porra, você vai imaginar agora uma realidade onde você tem terrorista entrando, é tipo insuportável, né? Acabou a segurança no OTEF, no, né, na fronteira com Gaza. Você não tem como imaginar. Aí tem várias comunidades ali, milhares de pessoas que moram, que, abrindo aqui uma polêmica, né, mas assim, diferente da Cisjordânia, né, dos territórios da Palestina, não é que eles estão do lado de lá do muro, eles estão do lado de cá do muro, né? Tipo assim, então você não pode falar que eles são colonos, ou enfim, não é, eles não estão ali para uma ideologia messiânica e, enfim, fundamentalista, né? São tipo assim, os maiores sionistas que pararam na fronteira, são a primeira linha da fronteira do lado de cá, né? Tipo, são vários, assim, imagino que a audiência conheça um pouco da história, né, da colonização do Estado de Israel e o esforço que eles fizeram, né, para manter esses kibbutzim, essas colônias, né, essas comunidades na fronteira para demarcar o território, e agora justamente são eles que estão sofrendo mais. Mas assim, o que eu estava falando em relação ao pesadelo, então esse era o pesadelo, e aí você já começa a ouvir todas as histórias, né, tipo de desaparecidos, de sequestrados, de mortos. Aí, primeiros 2 dias, a gente ainda estava entendendo o que estava acontecendo, ainda era muito perigoso, tipo, não podia ainda tinha terrorista solto, tá ligado? Tipo assim, demorou, o exército demorou quanto tempo? 2, 3 dias até, teoricamente, né, entre aspas, limpar o terreno de terrorista. Então você não tinha.
Isso, teve todo aquele kibbutzim ali da região, né? Você teve ali o combate ainda durante uns 2 ou 3 dias, né?
Exatamente, exatamente, assim, porque entrou muita gente, e não entrou só, tipo, entrou os comandos, né, as forças especiais do Hamas, mas assim, pelas imagens que a gente vê, entrou muito transeunte ali, muito cidadão que aproveitou e entrou,
Sim.
sacou, para roubar, exatamente, assim, para roubar, para barbarizar, para sei lá também, né, tipo assim, imagino
Sim.
também os caras vivem ali com aquela fronteira fechada o tempo todo, um dia para o outro, uma hora para outra, a fronteira abre, enfim. Você
Bem
não, tipo
claro.
assim, acabou, né? Tipo, vai, vamos fugir, vamos sair, vamos. Horror, cara, horror. Então, assim, nos primeiros dias a gente não estava descendo ainda para o sul, né? Porque ainda não tinha imprensa, tava tudo ainda era totalmente área militar fechada. E com o passar dos dias, né, a gente foi entendendo mais o que que estava acontecendo, e aí começou já a circular mais. Nesses primeiros dias a gente também entrevistou famílias de desaparecidos naquele momento, né? Porque que nem aconteceu no Brasil, na Europa, em outros países é a mesma coisa, né? Tipo, o interesse é saber dos seus cidadãos. E em Israel tem um negócio tipo interessante, que tem muita gente que tem cidadania portuguesa, né? Que por ser judeu sefaradia consegue tirar a cidadania portuguesa. Então são pessoas tipo com dupla cidadania que acabaram de tirar o passaporte, tiraram o passaporte há 1 ano. E quando dá uma merda dessa, você pergunta, ok, e agora? Portugal vai se. Portugal, ou enfim, qualquer outro país que tenha passaporte, vai se responsabilizar, vai tomar alguma atitude, a embaixada vai entrar em contato, o Ministério do Exterior, enfim, toda essa questão também de pressão internacional, né? Para entender que é um evento que ele afeta não só o mundo inteiro em termos geopolíticos, como também a nível pessoal, a nível de histórias e tudo isso. Então a gente fez entrevistas, né, com famílias de israelenses com cidadania portuguesa, a tristeza danada, né, porque há muita gente que estava na festa de Reim, na rave, que tiveram muitos sequestrados, mas ali foi um massacre terrível, assim, morreu muita gente em condições, tipo, muita granada, muita explosão. Então os corpos também estavam em situação terrível, tipo, é um espaço, tipo, é um deserto ali, né, um espaço abertão. Então só o trabalho de você ir atrás dos corpos, reconhecer, também tinham iniciativas de, porque no começo meio que o exército e o governo não estavam se entendendo, não estava ainda azeitado, né, o trabalho. Então você tinha iniciativa de civis que conheciam ali o lugar, de moradores que escaparam e que ajudavam a resgatar sobreviventes, e também corpos, né, das pessoas que tinham morrido. E aí, inclusive, assim, infelizmente, todos esses desaparecidos que a gente filmou de Portugal, depois de um tempo, a gente foi em 3 famílias. As 3 famílias, depois de alguns dias, os corpos apareceram, né, as pessoas estavam mortas, o que também dá um peso também, né, tipo assim, maior, assim, tipo assim, e é bizarro porque as pessoas, as famílias mesmo, elas não sabiam se preferiam que o familiar tivesse sido sequestrado, ou preferiam que tivessem que encontrar logo morto, porque é um sofrimento impensável, tipo, uma situação impossível, assim. Eu não sei, enfim, não dá para,
É,
tipo,
eu vi
não dá para se
muita.
colocar no lugar.
Tem enfim, uma das vítimas, né, que depois apareceu como morta, uma brasileira também, enfim, que a gente conhecia. E aí eu me lembro que eu estava conversando com um amigo meu, ele falou exatamente isso: pô, conheço uma pessoa que está desaparecida. Ele falou assim: eu não sei o que é melhor, que ela esteja morta ou que ela tenha sido sequestrada. Eu acho que esse é um sentimento que muita gente, né, acabou tendo no momento, porque. vai saber, né, o que está acontecendo lá de lá da fronteira nesse momento com os sequestrados, né? Eu acho que isso é uma... Realmente muita gente passando por isso. Mas você, enfim, imagino que essas cenas aí, né, que você viu na região de Gaza tenham sido realmente extremamente, enfim, muito difíceis e é muito traumático, né? Eu acho que as pessoas não têm ideia do que está representando, enfim, em termos do nacional, né? O trauma nacional que foi esse ataque aí do Hamas e tudo que isso representa. Enfim, 1.300 pessoas mortas e 200 sequestrados, a gente tem 1.500 vítimas diretas, pelo menos, né, em torno de. Então a gente tem, enfim, é realmente muito grande. Mas você tem caminhado, você tem andado aí por outros lugares do país, o que você tem visto? Você tem sentido alguma tensão em relação, em algumas, vamos dizer assim, em relação às comunidades árabes, às comunidades judaicas? O ministro da Segurança Nacional, né, o Benito Gvir, ele no início aí da guerra, ele tentou dar uma inflamada na situação, dizendo que a gente estava chegando aí a uma possível, enfim, a um confronto interno aqui dentro de Israel entre judeus e palestinos, né, e árabes. E você tem sentido isso nas ruas, andando por aí, ou você acha que é diferente do que a gente teve há 2 anos atrás?
Olha, eu acho que é diferente, eu acho que é bem diferente, assim, pelo que eu tenho, eu não andei muito ainda em cidades mistas, vamos dizer assim, tipo, que tem população mista, né, tipo, Haifa, Jerusalém mesmo, ou Ramle, ou Lod, eu não fui ainda, mas, assim, o que eu sinto digamos assim, esse sentimento de vingança maior em relação ao Hamas mesmo e a Gaza, assim, eu acho que é uma quebra de paradigmas em relação ao que Gaza representa, assim, antes você ainda tinha alguma esperança, sei lá, de que o Hamas pudesse, ok, vamos dar dinheiro para eles, vamos criar condições, vamos abrir as fronteiras para eles virem trabalhar, porque com o tempo eles vão deixando ideologia extremista e não vai ser mais terrorista, não sei, que era o discurso aqui, né, de alguma forma. E era política também, de você manter ali o Hamas controlado. Os últimos foguetes que tiveram, as últimas rodas violentas, muitas vezes era com a jihad, o Hamas nem entrava, né, porque o discurso era que o Hamas agora ele tá, como é que fala, murtar, que ele tá...
Tá calmo, né?
Tá alerta, né? Tipo assim,
tá ligado. Tá, ele não vai tipo, como é que chama? Tipo isso, né? Tá ali, tá esperto, né? Mas ele sabe que não pode, pode avançar muito. Acho que era essa a ideia.
E agora é uma sensação de que, ok, agora, hein, tipo assim, para as pessoas que moram na fronteira, principalmente, é impossível você ter uma realidade onde tem o Hamas ali do lado, assim. Não vai voltar ao que era antes. Tipo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas certamente não vai acontecer o que era antes. Não vão reconstruir a grade lá, o muro que seja, o muro subterrâneo, fazer, tipo assim, não vai dar certo, entendeu? Não é isso que vai resolver a situação. E até essa realidade não mudar, tipo, do que está acontecendo em Gaza, a realidade do que acontece em Israel também não vai mudar, entendeu? A gente vai ficar nessa situação de guerra. Então, assim, eu vivia mais uma assim, pelo que eu senti, né, das pessoas que a gente encontrou, né, a gente circulou muito ali em cruzamentos, onde tem encontros de pessoas que vêm fazer miluim, por exemplo. Então, assim, tinha até um climinha meio de festival, assim, de, tipo, levantar a moral das tropas, galera fazendo churrasco, reencontro. Teve até aquele caso do... Você viu, tem um pessoal da... Que também, né, de reservista deixando bigode. Vocês viram isso? Alô?
Não vi, cara.
Então, tem isso, assim, tipo assim, eles... Enfim, eles têm algumas coisas para alguns fazer alguns elementos para manter a moral alta, porque é o sentimento de que vai para dentro. E eu também senti, assim, ali, né, quando estava mais perto da fronteira, nesses cruzamentos ali, perto de Netivot, de Ofakim, de Sderot mesmo, esse sentimento de... Tipo assim, três semanas atrás, o país estava completamente dividido ali pela reforma, revolução, golpe, o nome que você quiser dar ali, é judicial. Golpe ítima. E a sensação que dava ali era o contrário, assim. A gente conversando ali com os caras, tipo assim, um cruzamento ali em Yad Binyamin, ali perto de Ashdod, mais ou menos, e você via ali um cara Haredi falando, tipo assim,
Haredi e ultra-ortodoxo.
Haredi e ultra-ortodoxo. Falando, esquece essa história de esquerda e direita, isso aí não é mais importante, não é mais, não tem mais nada a ver. Agora é outra coisa, entendeu? Tipo assim, e realmente, assim, você vê, tipo, e pelas iniciativas populares, você vê também muitos, também nesses pontos de encontro, a galera fazendo os omeletes, assim, caixas e caixas de ovos, assim, o pessoal fazendo omelete, chega um soldado, para ali, faz um sanduíche e segue viagem, chegando, tipo, muita, tipo, uns pacotinhos de delivery, de comida pronta, de restaurante, assim, para a galera levar. Enfim, um clima de união, assim. Eu vou falar assim, pelo que você vê assim no campo mesmo, assim,
o pessoal tá... Né?
Solidariedade, exatamente. Essa é a palavra que eu estava buscando. Porque isso, assim, tipo, todo mundo conhece gente, isso toca todo mundo. A vida de todo mundo mudou, porque quem não perdeu alguém, conhece alguém que perdeu alguém. Ou então tem o pai ou a mãe que estão fazendo miluíma agora, e pelo fato de estar em miluíma, isso muda também a realidade dentro da casa, as crianças que não têm aula.
Miluíma, então, assim, miluíma tem que tomar cuidado com a mãe hebraica. Miluíma são reservistas que estão agora se alistando.
Uhum. Os reservistas que estão se alistando agora. Então, eu senti esse clima, assim, parece, sem sacanagem, parece outro país, tipo, do que eu tava, porque eu também tava cobrindo antes as manifestações, né, tipo assim, eu tava vendo isso também, eu tava, enfim, toda semana na Capla, em Jerusalém, tudo que é canto, você vivia isso, falava assim, ok, esse país vai começar agora uma guerra civil, entendeu, esse era o discurso há 3 semanas atrás, quando é que vai começar a guerra civil, e não começou a guerra civil, começou uma guerra de, tipo, pra valer, e talvez a maior guerra que a gente vai ver, tá ligado? Tipo assim, com certeza, nós três, a maior guerra que a gente viveu aqui, e talvez, enfim, o evento que vai, tipo, um evento do tamanho de 67, tá? Tipo assim, você não sabe o que vai, tipo, qual é o Oriente Médio depois disso, você não sabe, realmente, assim, já, tipo, não, o que eu sinto é que não tem como, o povo não vai deixar a guerra acabar até o Hamas, tipo, não tá mais militarizado na faixa de Gaza. Pelo menos, essa é uma impressão minha, assim, posso estar errado depois de, sei lá, de 2 meses de guerra, 3 meses de guerra, mudou, entendeu? E pessoal, chega de guerra, não aguento mais, mas, assim, o trauma que foi, todos esses enterros agora, isso eu ainda não fui cobrir enterro, nem chivá, né, que é os dias de luto, né, que as famílias, amigos.
Rolou, conta uma coisa pra gente. Você teve hoje, que você montou no kibbutz Niroz, né? Foi o kibbutz, se eu não me engano, que perdeu o maior percentual de membros nos massacres do 7 de outubro. O que você viu lá? Conta pra gente isso.
Um quarto do kibbutz ou foi sequestrado ou foi assassinado. Um quarto, tá ligado? Tipo assim, e tristeza, cara. Tipo assim, você chega...
Alguém ainda tá morando lá? Alguém ainda está morando lá ou todo mundo foi evacuado?
Todo mundo foi evacuado, só fica lá, tipo, aqui está Konenut, que é o grupo que cuida da segurança e também de coisas que, por exemplo, no curral tem que ter alguém, ou no galinheiro tem que ter alguém, sabe, assim, coisas de mínima subsistência. Sim. Mas também
a
muita
faca
presença leiteira do exército.
Não pode
também
parar de dar leite do nada, né? Que senão ela pode passar mal. Ela está acostumada a produzir leite todo dia, né?
Você tem um mínimo, e também você tem estavam tendo alguns enterros também lá que a gente não pôde ver. O que eu vi no começo foi, tipo, uns 100 jornalistas internacionais, 100, tá? Porque era uma visita organizada pelo exército, entendeu? Tipo assim, foi a primeira vez que eles liberaram para a imprensa internacional entrar e ver, que nem eles fizeram em Kfaraza, que nem fizeram em Beri. São outros kibbutzim na fronteira e agora fizeram isso com o Niroz, né? Abriram para a imprensa internacional. Você vê casas queimadas, explodidas, tipo assim, a casa completamente explodida, assim, jogaram uma granada numa casa de, sei lá, 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, entendeu? Imagina o estrago que isso faz numa casa de kibbutz, entendeu? Que não é uma casa, não é uma mansão, né? São casas simples. E do lado você vê uma casa que parece que foi assaltada. Tá ligado? Que tem tudo quebrado, revirado, enfim, umas coisas quebradas ali, mas não tá explodido. Então você fica pensando qual é a história, o que aconteceu nessa casa, que jogaram uma granada, o que aconteceu na outra, que parece que foi assaltado. Ok, então aqui a pessoa tava presa numa mada, eles jogaram uma granada e a casa queimou e as pessoas morreram, e na outra eles pegaram de refém no primeiro segundo e deixaram, e, tipo, deram uma bagunçada, pegaram os documentos, um dinheiro, sei lá, tipo, e foram embora. Entendeu? Tipo assim, você fica pensando nessas histórias. E tipo, numa outra área, só que assim, muitas áreas do kibbutz ainda estão preservadas, assim, você parece que está só um dia normal no kibbutz, porque em geral esses kibbutz são meio vazios mesmo, entendeu? Quem já foi e conhece sabe que não é que é... Não é muito densa, né? É calmo, é pastoral, né? Como a gente fala, que é uma tipo, como é que eu vou falar isso? É bucólico, entendeu? Só que agora é tipo abandonado, não é bucólico. É abandonado e violentado, né? E destruído, assim. Destruído as estruturas, mas principalmente eu imagino a alma, né? Do kibbutz, assim, da comunidade, aquela alma daquela comunidade. Como é que volta pra lá depois?
Né? E teve foguete quando você tava lá?
Olha, teve explosões, assim, não teve sirene.
Sirene não tocou.
Nem sei se toca sirene lá, não sei como é que é, mas tiveram bastante. A gente ouviu
não,
explosões.
Lá é a voz, lá é a voz que anuncia que você é Vadom, né? Tipo, alarme, luz vermelha, que para você se esconder nesses lugares é só uma voz anunciando que você é Vadom, que você é Vadom. Você tem 15 segundos para se proteger.
Exato, 15 segundos, não é nada, assim, você ia se jogar no chão e rezar, porque não tem muito pra onde correr. Aí você vai filmando, vai gravando, né? Vai tirando foto do que tem, só que assim, tem situações que você fica, caramba, cara, não vou tirar foto disso. Você entra numa casa que tá ali meio revirada, assim, você fala assim, eu me senti de uma forma também invadindo a casa de alguém, tá ligado? Pra tirar foto, pra sei lá, cara, são sentimentos muito, muito encontrados, assim.
Você teve também por Ashkelon, né? É, pois é, isso que eu ia te perguntar. Ashkelon, você me contou que, ao contrário, Ashkelon, você escutou bastante sirene lá, né?
Bastante sirene. A gente ficou lá uma hora, e uma hora foram três sirenes. A gente, por acaso, né, a gente foi lá ver, a gente queria filmar em algum lugar que tivesse que o míssil, ele não foi interceptado pelo Domo de Ferro e que ele bateu em algum prédio, em algum lugar. E aí a gente foi pro centro de Ashkelon, no lugar que tava aberto, que tinha uma... tipo, o um mercadinho ali, né, que vende café, que é bastante comum aqui, uma pizzutia, não sei como é que fala isso em português, uma cola.
Uma birosca.
Uma birosca, uma birosquinha, isso. A gente chegou lá, viu uns vidros quebrados, aí falou onde é que caiu o míssil, os caras falaram aqui em cima. Se eu olhar pra cima, tipo assim, no meio do prédio tinha um buracão. Aí a gente ficou ali, foi fazer uns ao vivos, aí pum, sirene, corremos pro estacionamento, né, era um prédio grande, a gente correu pro estacionamento, aí voltou. Ficou ao vivo. 2 segundos depois, de novo. Pum, corre de novo pro negócio. Aí a gente beleza. Tá tendo muito, vamos embora. No que a gente sobe no carro pra ir embora, liga o carro. A gente tava pra sair do estacionamento na rua, carro no meio da rua, de novo sirene. E tipo, e acho que não são 15 segundos, mas são sei lá, 30 segundos.
30.
E tá tendo bastante foguete pra lá. Aí a gente deixa o carro ligado, cara, e sai correndo mesmo. Eu nunca tinha passado por isso. Tipo assim, sair correndo para refugiar, porque você fala assim, vai saber onde é que vai cair esse foguete, e a gente está exposto, né? Tipo assim, deu uma aflição. Porque cobrindo esses conflitos em geral, você sabendo o que tem que fazer e como se proteger, você meio que vai neutralizando, assim, você não vai naturalizando, assim, você não fica, tipo, com medo o tempo todo. Isso é natural, assim, você não tá com... Enfim, eu, pelo menos, eu não tô com medo, mas ali naquele momento eu falei, pô, agora eu vou ter que correr realmente, tipo, pra valer, entendeu? Pra me esconder, porque eu sei lá onde é que isso vai cair. E eu acho que também nessa guerra eles estão querendo fazer de Ashkelon o que foi Sderot todos esses anos, assim, o principal alvo, né? Alvo. O principal e maior, né, no caso, porque, como eu falei, esses kibbutzim na região, eles são... Não tem uma densidade, como eu falo, densidade populacional muito alta.
Sim, não são lugares muito povoados.
Exatamente. Então, tipo, e todas as casas têm refúgio, e além das casas, você tem em todos os lugares públicos, você tem também refúgios para se esconder. E em Sderot, hoje em dia, já, eu acho que todos os lugares, todas as casas têm, mas tem também bastante míssil que cai lá em Sderot, que cai em... Porque é muito perto, né? Sderot, sei lá, são quantos? Sei lá, 15 quilômetros, 20 quilômetros, menos. 10 quilômetros.
É menos, Acho que são 8 quilômetros.
8 quilômetros.
Zerota é a cidade mais próxima da fronteira, cidade, é, não povoados. Mas a diferença de Zerota para Ashkelon, né, que Zerota tem 25 mil habitantes e Ashkelon tem 120 mil. Então isso impacta muito, né? Porque você transformar uma cidade de 25 mil habitantes num lugar é perigoso é uma coisa. Outra coisa é você transformar uma cidade de 120 mil habitantes, que para a população de Israel é uma cidade grande, Ashkelon. Então é... Você afasta, você, tipo, não sei, eu não sei o que você viu. Outra vez você tá ele, o Sérgio Ultz, né, que é repórter do SBT, ele me comentou que acho que não tá super vazio. Tá
fantasma, cidade fantasma. Tipo, a gente foi lá, era, sei lá, dia de semana, e, tipo, tinha três pessoas ali circulando, que estavam do lado ali dessa birosquinha que a gente parou pra gravar. E só, assim, as ruas completamente vazias. Completamente vazias. E, tipo, isso também, eu tô vendo também uma recuperação, assim, das ruas. Né? Você sente muito pelo trânsito, assim. O trânsito, aos pouquinhos, ele tá aumentando, assim. Principalmente em Tel Aviv, na região aqui central, você vê mais gente saindo, mais lugares abertos, que antes estavam fechados e agora estão abertos. E mais perto da fronteira, não é assim. Ainda tá... bem, bem, bem vazio e cidade fantasma.
E por outros lugares do país, você tem ido também para o norte, para aquela, para regiões que não, que ainda aqui, enfim, estão, como a gente comentou antes, na guerra de atrito ali, bem no norte do país?
Não, para o norte ainda não fui. Estava falando talvez de semana que vem para o norte, para ver como é que está lá. Também não fui para Jerusalém, amanhã eu devo ir para Jerusalém.
Para Cisjordânia também não.
Tipo, para Cisjordânia também não fui ainda. Enfim, a gente acompanha as notícias, né? Tipo, e também o norte é longe, bem longe do centro, longe para Daruba, né? Tipo assim, para ir para onde está rolando ali perto do Líbano mesmo, 2 horas e meia ou menos.
Sim.
E aí ficou mais difícil. Um outro esforço, né? É um outro esforço, exatamente. Então a gente ainda não foi. E principalmente porque as grandes notícias estão aqui no sul, né? Assim, a principal notícia, digamos, seria a expectativa pela entrada terrestre, né? Das tropas. Digamos que isso que vai dar um boom, assim. Mas eu ainda sinto que o tema da guerra, ele ainda está no começo, né? Nas manchetes dos jornais, tanto dos jornais quanto dos noticiários, né? De TV. Tipo, a gente está entrando ao vivo sempre no jornal da Uma de Portugal, né, que é a SIC, a principal emissora de Portugal. Então a gente sempre entra ao vivo no Jornal da Uma e no Jornal das Oito. E a gente, tipo, nesses 12 dias, quanto foram? 12, 13 dias de guerra? 13 dias de guerra? 13 dias de guerra, a gente sempre entrou nos primeiros 10 minutos do jornal, entendeu? Tipo assim, isso quer dizer que ainda é o principal tema de interesse das pessoas, que ainda é a principal audiência da televisão.
Vocês sentem também que os dias estão demorando semanas? Tipo, cada dia parece que é uma semana inteira. Os dias são longos pra caramba.
Sim. Não, eu todo dia eu vou trabalhar, eu saio de manhã pra trabalhar, e eu não sei o que vai ser meu dia, não sei o que vai acontecer, depende do que acontece, não sei se eu vou conseguir voltar pra casa, que horas eu vou conseguir voltar pra casa. Depende do que acontece, entendeu? Tipo assim, no começo também, muita gente procurando câmera, freelancer, né? Procurando fixer, que é tipo o produtor local, motorista, ainda tem. Tipo, equipe do mundo inteiro, cara. Falou comigo da Geórgia, da Argentina, da Colômbia, do Brasil, né? Portugal, Espanha, que eu trabalho também. Enfim, todo mundo maluco. Eu fui cobrir também a chegada do Biden também, fui pra frente do hotel dele ali, onde tá sendo a reunião com o Netanyahu e com o Herzog, e com as famílias também. Foi tudo no mesmo hotel, né? Foi aqui no começo, a gente falou, ok, amanhã chega o Biden, vamos para Jerusalém. Aí falou, não, calma aí, o Biden não vai para Jerusalém, vai ficar em Tel Aviv, vai ser na Kiriá. Ok, vamos para Kiriá. Não vai ser na Kiriá não, vai ser no hotel. Assim, tudo isso vai mudando também a nossa preparação pro dia, né? Porque que vai ser. Muito curioso, né? Tel Aviv não tem jeito ainda, é muito, tipo, uma mistura ali de prazer e guerra, sacou? De lazer, prazer não, né? De lazer e guerra... bem típico aqui do Oriente Médio.
Não, acho que os cafés em Tel Aviv estão abertos, as pessoas estão sentando para tomar café, tipo, normal?
Tá vazio, mas tem bastante coisa aberta. Tipo assim, mas as pessoas que estão lá, tipo assim, eu não sei se são... eu acho que é mais, tipo, moradores, assim, não é tanto... Acho que as pessoas não estão indo para Tel Aviv para tomar um café no Tel Aviv, entendeu? Acho que quem mora ali tá descendo para tomar um café porque, enfim, o trabalho, tá todo mundo dando migué, né? Tipo assim, tá todas as empresas e organizações deram uma freada, né, para dar tempo para as pessoas se acostumarem à nova situação, muito home office. Não, e também, assim, todo mundo sabe que está todo mundo ali lidando com um peso psicológico enorme, sacou?
Um tipo, trauma seja muito grande, né, cara?
É um trauma muito grande, um luto também, uma tristeza também, um estresse também, uma preocupação, um cansaço, porque cansa, quem é que tá dormindo bem hoje em dia aqui, sacou? Tipo, tá todo mundo sentindo, né, os efeitos. E principalmente a sensação de que, ok, sacou? É essa a realidade agora, é tipo corona, sacou? Tipo, no começo do corona, que você falou, agora a nossa realidade mudou, é isso durante um bom tempo, não sei como é que vai terminar. De novo isso, só que só pra gente, né? Pra gente, pra enfim, pessoal ligado, pra todo mundo que tá envolvido diretamente no dia a dia do conflito.
É, pois é, interessante você comentar essa coisa aí do corona, né? Eu também tive muito esse sentimento aí durante essas 2 semanas que, enfim, todo mundo dentro de casa, não pode sair, não pode trabalhar, enfim, eu voltei a trabalhar parcialmente essa semana e semana que vem eu volto. E, enfim, os colégios fechados, as atividades, então, eu realmente, essa semana, eu falei, me deu o mesmo sentimento, assim, que eu senti na época do corona, que a gente não podia sair de casa, todo mundo, enfim, você sai só para ir ao mercado e volta, você sai só para ir numa, enfim, para agora com as crianças em casa enlouquecidas, você vai aqui na frente, deixa as crianças correrem ali por 1 hora, depois você volta para casa, enfim, exatamente, mas fica esse clima mesmo do corona, né?
Pensa nas pessoas que você encontrou nessas últimas 2 semanas, tipo, encontrei o cara que eu trabalho, e a minha família, mais próxima, tipo, meu pai, minha mãe, verdade. Minha sogra, minha mulher, minha filha, só.
É verdade, é isso, impressionante mesmo.
Beleza, Rolo, obrigado aí pela participação, cara, muito boa.
Show, legal ter essa outra visão aí de quem tá correndo o país que a gente não tá, né?
Beleza, cara, obrigado aí pela participação.
Obrigado aí pelo espaço também de contar um pouco, né, de falar um pouco, que é importante, assim, só um adendinho, um costume que eu tinha deixado de lado, hoje em dia eu faço, que é ligar para as pessoas, entendeu? Eu tô ligando para as pessoas para conversar, para desabafar, porque é importante também...
É mais quando a gente não se encontra, né?
Compartilhar o que a gente está vivendo, porque tá todo mundo passando por isso.
E é assim, aquilo que eu falei, né? As pessoas, como da sua experiência rodando aí também, que as pessoas também, da nossa experiência como um todo também, né? Que as pessoas não têm ideia do que é viver nesse clima de guerra, né? Que é muito difícil mentalmente, né? Fisicamente, a gente está, tipo, fisicamente, as pessoas perguntam, tá tudo bem com você? Bom, fisicamente tô, eu moro, enfim, relativamente longe da... tô seguro, exatamente, eu tô seguro no momento, né? A minha casa tem um bunker, então a única vez que tocou a sirene aqui na cidade onde eu moro, a gente correu pro bunker, mas enfim, correr pro bunker dura 5 segundos, eu não tenho, né, não é, e demora 1 minuto e meio, até eu tenho 1 minuto e meio para chegar no bunker, eu faço isso enfim, dentro de casa, então seguro a gente tá, né? Mas mentalmente é muito difícil, né? Eu acho que não só pelo trauma que a gente viveu no dia... No dia 7, você acordar com sirene ou acordar pegando o telefone e ver o que o caos está acontecendo, que o maior medo, né? Exatamente que né, você comentou. O maior medo daquelas pessoas ali que viviam na faixa, na região ali de Gaza, era a invasão de terroristas. E aquilo aconteceu. Né? Então a gente acorda
e aconteceu,
vendo...
E aconteceu de uma maneira, tipo, massiva. Massiva
assim, exatamente. Que não tinha o que fazer.
Muitos,
né?
Em muitos lugares.
Exato.
Não tinha. Tipo assim. Ou, tipo, quem teve que... Tipo assim, tem histórias também de pessoas que... Tipo, no Kibbutz, onde eu tenho família, mais família, né? Que é Mefalsim. Tipo, meu primo e o... Tipo, dois primos meus. O mais velho, assim. Eu tenho 50 anos. E o filho dele que tá no exército. Eles estavam no grupo que tava cuidando do Kibbutz. E eles lutaram contra os terroristas durante 3 horas. E por causa... Até que, tipo assim, de 4 horas, de 6 da manhã até as 10 e pouco, que foi a hora que chegou o exército para dar reforço, porque durante 4 horas foram os caras lutando com os terroristas dentro do kibbutz. E eles conseguiram, mas assim, tem lugares onde tinham mais terroristas ou lugares onde eram menores que os caras não conseguiram. E aí foi aquele massacre e aquele, tipo, quantidade de sequestrados.
Pois é, essas que Tot Konenut, né, que são esses grupos ali de... dentro dos kibbutzim do Moshavim, são, na verdade, grupos de defesa que são compostos por 12 pessoas, né? Que o objetivo deles é justamente fazer uma certa proteção ali daquela comunidade, né? E, E, obviamente, eles não estão prontos para combater 1.500 terroristas que entraram, né? Estão prontos ali para combater, entraram 3, 4 pessoas, estão ali colocando em risco a comunidade, os caras vão ali e fazem
alguém
o que
suspeito,
tem que fazer.
Exatamente. Isso, alguma coisa suspeita, dão uns recados.
A função deles não é combater 1.500 terroristas, né? Eu acho
ou
que
100
outra
terroristas
parada.
Ou 30 terroristas, entendeu? Tipo assim, o relato era isso, que eles estavam lutando contra 40 terroristas dentro do kibbutz, que eles conseguiram entrar no kibbutz, conseguiram arrombar a porta, enfim. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo
beleza,
espaço,
obrigado
pela oportunidade e obrigado também por contar as histórias que estamos vendo aqui, as análises também.
É importante dar nome a todas as vítimas.
Exatamente. Exatamente. É.
Valeu, Volo. Obrigadão. Forte abraço.
Um abraço.
Se cuide.